Hoje é quinta-feira, dia 6 de setembro de 2012. E essa é a Rádio CDH, com o programa número 23. E hoje nós temos a análise de notícias com o nosso editor de notícias, Cássio Lima. E nos comentários, eu, Gabriel Torres, e nosso editor de refrigeração, Rafael Coelho. Antes da gente começar o programa de hoje, deixar um recadinho rápido aqui. Semana que vem a gente não vai ter o programa, porque eu vou estar em São Francisco, no IDF, no Intel Developer Forum, onde a Intel vai estar apresentando a nova arquitetura de processadores dela, chamada Haswell. Então, no programa seguinte, ou seja, na semana seguinte, a gente vai ter um programa especial sobre as novidades que eu vi no IDF. Vamos aguardar. Então, Cássio, quais são as notícias aí quentes dessa semana?
Já que você falou em Intel, esta semana a empresa lançou os primeiros modelos do Core i3 de terceira geração, ou seja, baseados na arquitetura Ivy Bridge de 22 nanômetros. Até o momento, só havia modelos de 22 nanômetros do Core i5 e do Core i7. Cinco modelos do Core i3 de terceira geração foram lançados, com clocks variando entre 2,8 GHz e 3,4 GHz. Na seção de notícias do site, há uma tabela contendo as especificações técnicas desses modelos. Basta conferir.
Bom, agora que a família Ivy Bridge está completa, será que isso significa que os de segunda geração vão sumir do mercado em seguida? Vai substituir?
Provavelmente que vai acontecer, que nem aconteceu das outras vezes. Quer dizer, a Intel vai continuar vendendo os processadores antigos enquanto ela tiver estoque. Quando o estoque acabar, ela para de vender.
A fabricante chinesa de computadores Lenovo comprou a brasileira CCE por R$ 300 milhões, cerca de US$ 147 milhões. A Lenovo já havia tentado comprar a Positivo Informática, mas as negociações fracassaram. Com a aquisição da CCE, a Lenovo quer se tornar o maior fabricante de PCs do Brasil, superando a Positivo, a atual líder do mercado, dentro de 3 anos. A Lenovo também visa ampliar sua participação no mercado de tablets e smartphones. O presidente mundial da Lenovo disse o seguinte, que esta aquisição vai dobrar a participação da Lenovo no Brasil, que é um dos mercados mais importantes e que mais cresce no mundo. Lembrando que o Brasil é o terceiro maior mercado de microcomputadores do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, foram vendidos 15,3 milhões de unidades, um crescimento de 9,9% em relação a 2010, segundo a Associação da Indústria Elétrica e Eletrônica.
Pois é, a Lenovo, para quem não se lembra, é a empresa que comprou a divisão de computadores pessoais da IBM há alguns anos atrás. Então, até alguns anos atrás, a gente ainda tinha PCs fabricados pela IBM. A IBM decidiu sair do mercado de PCs e vendeu a divisão de PCs dela para a Lenovo. E agora a Lenovo comprou a CCE. A CCE é uma das poucas empresas remanescentes da época de reserva de mercado no Brasil. Na época de reserva de mercado, a CCE, como a Gradiente, Polivox e outras grandes que existiam na época, realmente fabricava computadores usando tecnologia nacional e, infelizmente, ganhou uma péssima reputação porque ela atendia o segmento mais baixo do mercado e, para isso, ela cortava custos na qualidade dos produtos, né?
Sim, a CCE também fabricava produtos de baixo custo na linha de eletrodomésticos, de aparelhos de som, de televisores. O que se comentava, pelo menos, é que a CCE, alguns aparelhos eram fabricados pela CCE e outros ela simplesmente importava e colocava a marca. Então, às vezes você comprava um aparelho CCE e saía muito bom e às vezes não tinha o mesmo padrão de qualidade. Isso ao longo do tempo variou bastante.
Na verdade, a CCE, depois que o mercado foi aberto, ela começou a importar da China usando a marca dela, porque, como vocês sabem, acaba saindo mais barato. Mas na época da reserva de mercado mesmo, a CCE desenvolvia os produtos, ela projetava os produtos dela. A questão toda é que, como ela atendia uma fatia do mercado de entrada, ela economizava especialmente no acabamento. Você podia ver, se você comparasse, por exemplo, um toca-discos ou um toca-fitas da CCE com o da Gradiente da Polivox, você via que o acabamento era inferior. Tanto que o pessoal brincava chamando o CCE de começou comprando errado, ou companhia de componentes estragados.
Compra, conserta, estraga.
Por aí vai. E tem aquele clássico aparelho de som da Iowa, que quebrava sempre, que a gente até fez uma brincadeira aí no blog, que eu tirei uma foto, a gente fazendo uma macumba para ver se ele voltava a funcionar. A gente acabou descobrindo que ele era fabricado pela CCE, né?
Para ser bem sincero, em termos, por exemplo, de notebooks, a CCE vinha sendo prejudicada mais pela fama justamente desses aparelhos de baixa qualidade, aparelhos de som e TVs de baixa qualidade. Porque não eram aparelhos ruins também, claro, não eram aparelhos topo de linha, mas também não eram aparelhos ruins, até porque, convenhamos, né? Hoje em dia não tem equipamento ruim realmente no mercado. Foi-se a época que a gente tinha placas-mães ruins e notebooks ruins dividindo o mercado com equipamentos bons.
É, isso aí tudo também depende de como a CCE e agora a Lenovo vai escolher os fornecedores na China, né? Lembrando sempre, como a gente discutiu naquele programa que a gente fez uma mesa redonda, apesar dos produtos serem fabricados no Brasil, na verdade eles são montados no Brasil. As peças, os componentes, eles vêm de outros países, especialmente da China. Então vai depender muito de quais fornecedores a CCE ou a Lenovo agora escolhe para fornecer os equipamentos ou as peças, por exemplo, como tampas, ou os componentes que vão dentro, etc., né?
A Microsoft lançou nesta semana o Windows Server 2012, o seu sistema operacional para o mercado corporativo. O Server 2012 foi totalmente desenhado para servir de gerenciador da nuvem. O produto está disponível em quatro versões: Data Center Edition, cuja licença custa 4.809 dólares; Standard Edition, cuja licença custa 882 dólares; Essential Edition, cuja licença custa 501 dólares, e a versão Foundation Edition, que é voltada para o mercado OEM. É possível baixar uma versão de teste do Windows Server 2012 válida por 180 dias. O link pode ser encontrado na página do podcast. Uma empresa japonesa chamada Murata desenvolveu o menor capacitor cerâmico do mundo. O dispositivo mede 0,25 mm por 0,125 mm e corresponde a cerca de 25% do volume dos capacitores normalmente usados em smartphones. Rafael, em sua opinião, quais são os benefícios deste novo capacitor?
Bom, o benefício é óbvio, que é a diminuição de tamanho dos dispositivos. Até porque, se você pegar numa placa de circuito impresso de um dispositivo como um smartphone ou um tablet, os capacitores são alguns dos componentes mais difíceis de serem reduzidos e também um dos componentes mais difíceis de serem integrados dentro dos chips. Se eles conseguiram fabricar capacitores 25% do tamanho dos capacitores atuais, isso pode vir, num médio prazo, a dar uma boa margem para a redução do tamanho das placas e no volume, na espessura de smartphones e de tablets, principalmente.
É, lembrando sempre que o tamanho total não é só por causa do tamanho dos capacitores, tem vários outros componentes que ainda precisam ser grandes. A redução do tamanho do capacitor é um dos fatores que vai ajudar a diminuir ainda mais o tamanho dos smartphones, tablets ou o que é que seja.
Sim, no smartphone um dos fatores principais ainda é a bateria. Se você reduzir o tamanho da bateria, você tem um smartphone mais fino, porém você diminui o tempo de uso. Esse é um grande dilema dos fabricantes de encontrar esse equilíbrio entre tamanho de bateria e tempo de uso. Acho que provavelmente seja a maior dúvida na hora do engenheiro projetar um aparelho desse tipo. A tecnologia de baterias tem evoluído bastante nos últimos anos. Os primeiros celulares utilizavam ainda baterias de níquel-cádmio ou de níquel-metal-hidreto. Depois apareceram os celulares com bateria de lítio-íon e atualmente se utiliza uma tecnologia mais avançada dessas baterias de lítio. São as baterias de lítio polímero, que têm maior capacidade de armazenamento de carga e uma maior capacidade de fornecimento de corrente também. Mas tem outros tipos de bateria ainda experimentais, como as baterias de lítio-ferro e algumas outras tecnologias mais modernas, como as de nanotubos de carbono, que ainda são bastante experimentais. Algumas são mais eficientes do que as baterias atualmente utilizadas, mas ainda não são suficientemente seguras, porque também não adianta os caras colocarem dentro de um celular que a pessoa vai andar com ele no bolso uma bateria que pode pegar fogo a qualquer momento. Então, os caras realmente eles só passam a utilizar baterias nesse tipo de aparelho quando eles consideram que é uma tecnologia já bastante segura.
Só complementando algo que a gente já havia discutido em um dos programas anteriores, em relação à Samsung estar usando trabalho infantil em suas fábricas chinesas, a empresa exigiu que a HEG Electronics, que fornece telefones e DVDs para a Samsung, melhore as condições de trabalho sob pena de rescisão de contrato. A empresa disse ainda que até o fim de setembro fará inspeções em todas as 105 fábricas na China que fornecem produtos para eles.
Pois é, você falou agora um dado interessante, 105 fábricas, né? E aí no programa passado a gente estava falando justamente isso, que você estava falando de um assunto correlato, que eram as fábricas da Foxconn fabricando os produtos da Apple, e aí você está falando de uma outra fábrica que fabrica os produtos da Samsung, e que só dos produtos da Samsung tem 105 fábricas. Imagina quantas mais fábricas não tem aí, entendeu? E aí, quer dizer, se realmente a Samsung vai ou não vai descobrir se tem trabalho infantil ou não nessa fábrica, é uma discussão, porque a gente já falou aqui que pode ir lá um inspetor ver, e aí o pessoal esconde as crianças, e depois, quando os inspetores vão embora, as crianças aparecem de novo. E seja como for, só para a Samsung são 105 fábricas. Imagina quantas fábricas no total não existem por lá.
105 serão vistoriadas até o final de setembro. Na verdade, a Samsung tem 250 fábricas terceirizadas na China, tá? E a denúncia suscitou a partir do momento em que sete crianças com menos de 16 anos foram vistas trabalhando nessa empresa chamada HEG Electronics.
250 fábricas, só a Samsung, né? Imagina todas as outras fábricas.
Exatamente.
Poxa, é bastante gente.
Cara, a China tem 1 bilhão de quebrados de gente. Os quebrados de gente é mais gente que nos Estados Unidos.
Aproximadamente 7 vezes a população brasileira, né? Se a gente pensar a quantidade de mão de obra que isso representa.
E barato, né? O Brasil tem a diferença, né, entre ricos e pobres, aquela coisa toda que a gente já sabe. Na China, essa diferença é maior ainda, então você imagina.
E isso que é um país comunista.
É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui e a gente volta daqui a 2 semanas.
Valeu, pessoal. Um abraço.
Abraço a todos. Tchau.